Boa noite aos colegas que fazem o curso Prática Clínica. Olha aí, a ambulância mostrando a pertinência do nome, Prática Clínica. Hoje nós conversaremos dois psicanalistas de renome e a filosofia clínica, e em torno de um tema chamado angústia. Veremos elementos práticos a partir de vários preceitos fundamentais em torno do tema angústia. Quando Freud tinha por volta de 70 anos, e portanto estamos falando de um Freud da maturidade, né? Isso era pouco mais de uma década antes de Freud vir a falecer, ele fez várias revisões. Durante a vida, Freud costumava fazer essas revisões, mas nessa época essas revisões eram acompanhadas de profundas reflexões e posicionamentos nos quais ele ainda fazia discussões com colegas, algo que depois ele preferiu, devido até à enfermidade, o cansaço e a idade, preferiu deixar passar. Mas aqui ele tem alguns embates ainda grandes nessa obra dele. Eu me refiro à obra Inibições, Sintoma e Angústia, de 1926, publicada aqui no Brasil pela Companhia das Letras. O Freud teve muitas traduções para o Brasil, oriundas do espanhol, do francês, do inglês, mas diretamente do alemão para o português. Eu acho que a Companhia das Letras está inaugurando, e com grande felicidade, esse trabalho. Bem, Freud, para ler Freud, eu recomendo aos senhores, aqueles que não conhecem a obra, não vão ter os primeiros contatos, recomendo um dicionário de psicanálise. Coloquei aqui no quadro do Instituto alguns dos termos que utilizaremos hoje aqui, como libido, neurose, histeria de conversão, e o que seria na tradução correta o eu e não o ego, né? No alemão se diz ich, ich em alemão é eu. Mas, e aliás, nessa edição aqui está eu, supereu e eu, não superego e ego, como a gente está tão acostumado lá nas traduções pelos outros idiomas. Id e outros termos que eu coloquei no quadro para facilitar a compreensão da aula. Nós vamos iniciar por Freud, depois vamos para outro psicanalista brasileiro, um psicanalista que acabou deixando a psicanálise depois, e então filosofia clínica. Olhem, não são poucos aqueles que falam sobre Freud, não é? Que conversam sobre os postulados freudianos. Mas eu me pergunto quantos destes que falam de fato leram Freud. Freud, provavelmente, se não fosse médico e escritor e psicanalista, provavelmente teria sido um dos maiores escritores que o século passado produziu. Quando eu digo um dos maiores, provavelmente entraria em qualquer lista dos 10 grandes escritores, junto com Thomas Mann e outros. Aliás, o Thomas Mann era um leitor assíduo de Freud. Não tinha nada a ver com a psicanálise freudiana. Ele gostava do escritor Freud. E não era uma exceção. Freud tinha uma maneira de escrever muito peculiar. Ele não apenas apresentava o trabalho, como ele já fazia previsão das objeções ao que ele colocaria. Mais ou menos a semelhança das aporias. E ele, então, já oferecia esse instrumento dialético de conversação. Aqui no Brasil, nós temos grandes, o Renato Mezan, aí de São Paulo, não é, que escreveu Freud, Pensador de Cultura. O Mezan costuma se referir com grande encanto ao trabalho de Freud, não apenas como médico, como um pesquisador da alma humana, mas como escritor, como um homem de uma cultura muito rara para a época dele, para os padrões de época dele. Esse livro, Inibições, Sintoma e Angústia, traz algumas páginas de profundo desconforto aos nossos filósofos, ok? Freud não poupa aos nossos filósofos de forma alguma. Ele pesa a mão, pesa a caneta, mas reconhece ao final daquelas linhas tão incômodas a nossos filósofos, que os psicanalistas também possuem uma grave ferida narcísica e, portanto, não estão tão longe, apenas sofrem de outra patologia, para usar os termos freudianos, né? Próximos ao que ele colocou. Vamos então diretamente à leitura do trabalho. Lembrando que Freud aqui começa com uma revisão. Quando Freud se refere primeiramente à angústia, nisso na juventude dele, ele dá uma conformação que aqui ele vai apresentar revisões. Ele vai dizer: olha, naquela época eu escrevi assim, mas tal coisa hoje já não se sustenta. Mas em consideração, estas outras que estou apresentando mostram que são promissoras. Ele faz isso nesse texto. Ele vai colocar que a angústia está lá na parte final da questão edipiana, e ela apresenta então como um dos bojos centrais o fenômeno em torno da imagem simbólica da castração. Mas vamos ver isso direto nas palavras de Freud e como ele encaminha essa questão e como isso vai chegar à filosofia clínica. Como este é um curso de prática clínica, por favor, entendam que na clínica, no consultório, por vezes os senhores estarão diante de criaturas angustiadas, que aliás falarão nesse termo mesmo, que estão padecendo de uma angústia muito forte e pedirão aos senhores: o que se faz? O senhor não tem um remédio, doutor? O senhor não tem não é possível fazer alguma coisa? Muitos falarão isso. Às vezes, dependendo da pessoa e do que ela conhece sobre nomenclatura e sobre a própria angústia, o termo estará mal empregado, mas por vezes o termo estará uma precisão quase matemática diante daquilo que a pessoa está vivendo. Como Freud entendia a angústia? Não é? E olha, em 1926, não é? Um período dificílimo na história da humanidade, na história europeia da humanidade, e ele estava metido em tudo isso. Quer dizer, como ele definia, o que ele entendia, quais os caminhos? Vamos ver então. Freud escreveu, aqui são essas partes que o professor sublinhou, tá bom? Não temos como ler uma obra inteira aqui pelo tempo que dispomos. No ser humano e nas criaturas a ele aparentadas, o ato do nascimento, sendo a primeira vivência individual da angústia, parece ter dados característicos à expressão da angústia. Mas, embora reconhecendo este nexo, não devemos superestimá-lo e nem esquecer que é um símbolo afetivo, é uma necessidade biológica na situação de perigo e de toda forma teria sido criado. Além disso, não me parece justificado supor que em cada irrupção da angústia sucede na psique algo que equivale a uma reprodução da situação do nascimento. Como expliquei em outro lugar, as repressões com que nos deparamos no nosso trabalho terapêutico são, na maioria, casos de pós-repressão. Elas pressupõem repressões primordiais sucedidas anteriormente, que exercem influência sobre a nova situação. Sabe-se ainda muito pouco sobre esse pano de fundo e esses estágios anteriores da repressão. corre-se o risco de superestimar o papel do supereu na repressão. Bem, o que é o supereu? Vocês têm ali, o professor anotou para vocês, não é? Supereu, quando for de falar em superego, supereu, ele está falando dos nossos valores sociais, dos valores da sociedade dos homens, tá? E os preceitos morais, é isso. Então, corremos o risco, traduzindo, de superestimar o papel dos valores morais e dos valores existenciais da nossa sociedade no papel da repressão. Ok? Bem, vamos então ver o que, que Freud está nos apresentando aqui no início. Ele reconhece que a primeira angústia que temos é durante o nascimento. Não é o único. Vocês verão que ele cita um colega dele que se tornou famoso por defender o trauma do nascimento, como ficou depois conhecido. Mas ele refuta esse colega, ele diz que não, que isso é sobrevalorizar um evento que é natural e que ocorre. Freud reconhece que ao nascermos passamos pelo nosso primeiro momento de angústia. Bom, os senhores são filósofos clínicos e sabem que em filosofia clínica, se eu como filósofo clínico afirmar uma tal coisa, um de vocês vai dizer, então, o senhor, por favor, fundamente isso que o senhor está dizendo e eu não terei como fazer isso. Muito provável, podemos utilizar, por exemplo, a hipnose, ou fora da hipnose, elementos de regressão ou de retroação, como fazemos em filosofia clínica, e algumas pessoas, de fato, falarão de uma forte angústia no momento do nascimento, ou que precede o nascimento. Isso pode ser uma memória construída, pode ser, de fato, uma memória, como quem revê as páginas de um livro, não é? Mas pode ser um fenômeno de outra ordem, deslocado, e o próprio Freud admite isso, que pode haver esse fenômeno deslocado. Agora, não temos como dizer que há uma angústia. Por que não dizer que há um alívio no momento do nascimento? Poderíamos argumentar que algumas pessoas, elas quando nascem, saem de um casulo, de uma caverna fechada para a luz, vão respirar, vão receber o sol na pele, o carinho, o toque sobre a pele? Não poderíamos? Poderíamos criar uma teoria chamada felicidade do nascimento. Que o primeiro grande alívio e depois a pessoa passará o resto da vida procurando por esse alívio é o nascimento. Do ponto de vista de uma construção sem fundamento, é plausível, não é? Precisamos ter cuidado. Mas Freud era um homem muito ancorado, estruturado, respaldado em fundamentos. De onde ele tira esses elementos? Como é que ele fundamenta isso da angústia do nascimento? É do choro? É do sistema nervoso que começa dos movimentos cardiorrespiratórios? É de todos esses fenômenos, das reminiscências que as pessoas lhe contam no consultório, dos lapsos, dos atos falhos em torno desse tema. É daí que ele constrói a teoria dele. Portanto, há um fundamento colocado na época dele, no contexto dele. Hoje, trazendo para os nossos dias, isso ainda permanece, poderíamos dizer que existe algo dessa natureza em nossos dias? Para alguns, sim. Alguns de nós têm um nascimento não quando saem do útero materno, mas quando têm 5, 6 anos na escola, outros quando passam no vestibular, outros nascem quando têm seus primeiros filhos, e assim sucessivamente. Para cada um de nós, isso é o nascimento não corresponde exatamente à saída do útero. Se colocarmos ainda prejuízos determinantes, como crenças, pessoas que acreditam, por exemplo, em outras vidas, vidas pregressas, o que seria o nascimento, não é? Em que parte se daria? Ou teríamos o fenômeno do renascimento? Freud prossegue dizendo, as primeiras irrupções de angústia bastante intensas ocorrem de toda maneira antes da diferenciação do super-eu. Ou seja, antes da pessoa construir os valores sociais, os preceitos morais. É antes disso que surgem os primeiros elementos de angústia, segundo Freud. É perfeitamente plausível que fatores quantitativos, como a intensidade muito grande da excitação e a ruptura da proteção contra estímulos, sejam as causas imediatas das repressões primordiais. Ok? Que fatores quantitativos, como a intensidade muito grande da excitação e a ruptura da proteção contra estímulos, sejam as causas imediatas das repressões primordiais. As repressões aparecem em duas situações diferentes, a saber, quando um impulso instintual desagradável é despertado por uma percepção externa e quando emerge no interior sem que haja esta provocação. Ok? Então, lembrem, uma percepção externa e quando surge de dentro, sem uma aparente provocação. No entendimento de Freud, nós só teríamos aqui uma proteção para estes elementos externos, ok? O interno não dá, não tem. Bom, aí ele vai caminhar em direção aos sintomas. E Freud escreve, o sintoma de origem que se origina no impulso instintual prejudicado pela repressão. Quando o eu, o que é o eu na psicanálise, o ego na psicanálise? É isso que está em contato com a realidade, seria uma espécie de consciência em contato com a realidade, ok? A realidade, tal qual nós a definimos nesse contato do ser ciente em seu cotidiano. Então ele diz, quando este eu, pela utilização do sinal de desprazer, alcança seu propósito de suprimir completamente o impulso instintual, nada aprendemos sobre como isso ocorre. Descobrimos algo apenas a partir dos casos que devem ser designados como repressões mais ou menos malogradas. Ou seja, quando for isso feito a contento, nós não teremos qualquer notícia. Não saberemos como isso se passa. Ok? Vou passar um pouquinho para frente. Na parte que ele fala dos filósofos, depois eu mando, quando vocês receberem a edição, mandarei isso para vocês, tá bom? Aqui. Ele vai citar o famoso, vai revisitar o famoso caso do Hans, né? E dá aqui para trabalhar a angústia com relação à fobia. Apenas um trecho para vocês relembrarem do que se trata. A angústia da fobia de animal é o medo da castração inalterado, ou seja, um medo realista. Angústia ante um perigo propriamente ameaçador ou considerado real. Aqui é a angústia que gera a repressão. E não, como julguei anteriormente, a repressão que gera a angústia. Esse tema Freud revisita porque, dada a complexidade, como ele mesmo coloca, e essa complexidade tem muitos desdobramentos, não é sempre fácil diferenciar, não é? E o que o levou também a se enganar e aqui a fazer essa revisão, sabe? E não como julguei anteriormente, a repressão que gera a angústia, ok? Ele diz, a angústia da fobia animal é o medo da castração sentido pelo eu, quer dizer, esse ser que está em contato com a realidade, e da A da agorafobia, agora que foi menos estudado, parece ser o medo da tentação, que em sua gênese deve estar relacionado ao medo da castração. Até onde podemos enxergar hoje, a maioria das fobias remonta a esta angústia. Okay? A maioria das fobias remonta a esta angústia do eu ante as exigências da libido. Vamos revisitar isso com calma. Eu vou tirar aqui o tempo, está com frio? Não? É. O ar-condicionado está muito forte, que eu vou repetir aqui o que eu falei para vocês. Até onde podemos enxergar hoje, a maioria das fobias remonta a essa angústia do eu, quer dizer, esse ser que está em contato com a realidade, senso de realidade, ante as exigências da libido. O que é libido em Freud? O termo já vinha antes de Freud, não é? Dos médicos lá do Reino Unido. Mas para Freud, libido é aquilo ali que eu escrevi para vocês, é energia que se expressa pela sexualidade e é algo fundamental, ok? Essa energia que flui pela sexualidade, que é fundamental no ser humano, a isso Freud denominava libido. Então, até onde podemos enxergar, escreveu Freud, a maioria das fobias remonta a essa angústia do eu diante das exigências dessa energia sexual, de cunho sexual. A postura angustiada do eu é sempre o elemento primário e instigador da repressão. A angústia não provém jamais da libido reprimida. Se eu tivesse me contentado em dizer que aparece um montante de angústia em vez da esperada manifestação da libido após a repressão, eu não teria nada a retirar atualmente. A descrição é correta, e entre a força do impulso a ser reprimido e a intensidade da angústia resultante, existe a correspondência que afirmei, mas confesso que acreditava fornecer mais que uma mera descrição. Eu suponho haver percebido o processo metapsicológico da conversão direta da libido em angústia, algo que hoje eu não posso mais sustentar. Naquele tempo, eu também não pude explicar como se realiza tal transformação. Bem, o problema é que ainda hoje Freud admite que essa explicação pode encontrar uma tamanha complexidade que por vezes se perde. Então aí o próprio terapeuta vai ficar confuso, às vezes tratando repressão como sintoma, às vezes tratando sintoma como aquilo que de fato originou o sintoma. Então ele pede que aqui se tenha bastante prudência nesses estudos para que se possa alcançar de fato o elemento que gera, que é oriundo dessa angústia, que é o quê? De onde provém isso para Freud? A pessoa está com uma angústia. Ele vai ver esses estratos de camadas até chegar a essa raiz, que é essa energia libidinal, não é? Que neste caminho que ela perfaz, e que para ele é fundamental, encontrou esses problemas. Que aí pode ser problema na forma de uma repressão, problema na forma que gera seus sintomas. Aí é uma questão de investigar para ver o que está acontecendo aí. Ok? Freud se pergunta, parece que ele está antevendo, não é, o que um crítico ao ler essa obra diria. Ele diz: mas de onde tirei a ideia desta conversão? Do estudo das neuroses. O que é uma neurose em Freud? A incapacidade de lidar com o conflito, ok? Cada vez que um ser humano, cada vez que um de nós precisa lidar com um conflito e falha nessa tentativa, mesmo tendo condições, aí surge a neurose. Para Freud, não há um sequer dentre nós que não seja neurótico. Podemos discutir o quanto somos cada um de nós, mas não tem jeito. Já estamos neurotizados nessa nossa sociedade. E os filósofos são mais neurotizados do que os outros. São grandes neuróticos os filósofos. Freud não faz menção direta ao fato de os filósofos serem talvez os primeiros a perguntar a ele sobre a epistemologia da psicanálise, não é? Com o fundamento da psicanálise. Algo incômodo. Não que ele não pudesse fazer isso. Ele poderia. Mas como ele tinha muito trabalho clínico para fazer, não havia tempo sequer para ele parar, não é? E, de certa maneira, o próprio trabalho dele já tinha um cunho epistemológico. Enfim, vamos adiante aqui. De onde tirei essa ideia da conversão? Do estudo das neuroses, quando ainda estávamos longe de distinguir entre os processos do eu e os processos do id. Aqui precisamos definir. O eu, você já sabe, é esse dado da realidade. O id, para Freud, é um dos três grandes substratos, não é, da psicanálise. É lá onde está a nossa energia libidinal. De lá que vem, lá do id, ok? Ela busca o prazer, o afastamento da dor. Ele está ligado aos nossos desejos inconscientes, aos nossos instintos, às pulsões. Que, ali eu esqueci de botar o que são pulsões. São as nossas inclinações, tá? São as pulsões, são as inclinações. Então, claro, vejam como ele coloca, né? Era um tempo em que estava começando os trabalhos. Ele não sabia muito bem diferenciar essas coisas, não é? Hoje ele diferencia, quando ele estava com 70 anos, perfeitamente, e corrigia muitos problemas técnicos. Por exemplo, alguns psicanalistas escreviam colocando o id como contrário, oposto ao ego, e Freud disse, não é nada disso. O id não é de forma... Ele pode vir a representar em alguns momentos. Então ele esclarece muitos elementos. Esses escritos tardios de Freud são maravilhosos também por esses aspectos, né? Ele tem a chance de poder rever conceitos e aprofundar. Bem, ele diz, eu vi que certas práticas sexuais, certas excitações frustradas e abstinências forçada geram ataques de angústia e uma predisposição geral à angústia. Sempre, portanto, que a excitação sexual é inibida, detida ou desviada de seu caminho para a satisfação. Estão acompanhando essas partes? Ok. Como a excitação sexual é a expressão de impulsos instintuais libidinais, não parecia muito ousado supor que a libido se transforme em angústia por influência dessas perturbações. Essa observação é válida ainda hoje. Por outro lado, não há como rejeitar que a libido dos processos do id experimenta perturbação instigada pela repressão. Ainda pode ser correto, então, que na repressão se forme angústia a partir do investimento libidinal dos impulsos instintuais. Ou seja, em outras palavras, também aquilo que ocorre na base do ego vai lá para baixo, por assim dizer, e afeta o id, de onde se originam esses elementos. De um lado você chega ao outro, ok? Nesses elementos. E a repressão dos instrumentos que tem muito a ver com esses processos todos. Como harmonizar esse resultado com outro, segundo o qual a angústia das fobias é uma angústia do eu, que nasce no eu, não procede da repressão e sim a provoca? Isso parece uma contradição e nada fácil de ser resolvida. A redução das duas fontes da angústia a uma só não é algo simples. Pode tentar fazê-lo com a suposição de que o eu, na situação do coito perturbado, da excitação interrompida, da abstinência presente, pressente perigos e a eles reage com angústia. Mas isso não nos leva muito adiante. Por outro lado, nossa análise das fobias não parece pedir correção. Bem, muitas perguntas podem surgir aí. Por exemplo, uma das perguntas, então todo o processo de neurose acarretaria um quadro de angústia? Para Freud, não, de modo algum. Nas palavras dele, ele diz assim, ó, a autêntica histeria de conversão é desse tipo. Mesmo seus sintomas mais graves não são acompanhados de angústia. Apenas esse fato já nos aconselharia a não ver uma relação muito firme entre a angústia e a formação de sintomas. E ele aqui guarda várias páginas tentando diferenciar os elementos de repressão e de sintomas. Nem sempre Freud é feliz e não sei, aqui conversando com vocês, meus alunos, se de fato ele tinha toda essa segurança, ele para ele, nessa diferenciação, porque em alguns momentos isso é tão complexo, tão difícil de dirimir, de diferenciar, não é? Eu vou desligar aqui o gravador para que vocês possam colocar as primeiras considerações sobre isso que estamos alinhavando, a angústia. Gostaria de sugerir para vocês algumas leituras, para aqueles que, alguns de vocês são psicanalistas, né, e gostam da psicanálise, estudam a psicanálise. Eu acho que esta obra aqui poderia ser melhor compreendida se você tivesse, por exemplo, eu indico a obra do Peter Gay, sobre a biografia de Freud, talvez a mais completa que já houve é a do Peter Gay. Mas a do Ernest Jones é muito boa, muito boa. Gosto muito do trabalho do Ernest Jones. Ele não tinha toda a documentação que o Peter Gay teve acesso para produzir o trabalho, como as cartas, por exemplo, de que a Anna Freud propiciou a ele e outros muitos documentos, né? Mas ainda assim, a do Ernest Jones eu acho bastante interessante para os trabalhos que vocês já desenvolvem na medicina, em filosofia clínica, porque aí vocês contextualizam quem era esse Freud aqui aos 70 anos, não é? Em 1926, escrevendo e revendo alguns dos postulados dele e afirmando taxativamente outros. Era um Freud muito diferente daquele jovem impetuoso médico que raramente recuava, que aquele já era, Freud estava muito desencantado com uma série de coisas, com o trabalho dos colegas. Ele às vezes traziam para Freud uns trabalhos que ele olhava aquilo, a própria expressão do rosto dele, que geralmente era impassível, mostrava uma tristeza profunda de ver o que alguns colegas escreviam sobre um trabalho que para ele, não é? Ele levava esse trabalho, era um pesquisador de grande seriedade. Freud não estava brincando de fazer medicina, de fazer terapia, ele acreditava nisso com todas as forças dele e ele procurava. Ele era um perfeccionista, um esteta. Não é? Ele ia atrás desses escritos, desses apontamentos, e quando ele se deparava com uma dificuldade, ele tentava de todas as formas trabalhar, resolver, estudar, rever apontamentos. Era incansável nesse ofício dele. Mas aqui ele, diante de uma série de problemas pessoais e da caminhada, ele já nos mostra. Esse ser angustiado que ele fala provavelmente tinha muito a ver com ele. Muito a ver com ele. Hoje nós temos acesso a várias daquelas cartas, não é? Familiares. E provavelmente o que a esposa dele, Marta, nos fez chegar guardando certos documentos mostra um homem de fato bastante sofrido e angustiado. Uma palavra bastante apropriada para o trabalho dele nessa ocasião. Mas não sei se Freud vivia desta forma como ele está nos colocando aqui. Nesta outra parte, muitas páginas adiante, eu acho que o que vem agora é poder, quando ele faz uma revisão desses conteúdos que ele trabalha, ele nos apresenta um pequeno resumo que pode ficar mais claro para vocês. Olhem o que ele diz nessa parte. Desta vez não perderemos de vista a relação com a angústia. Ele estava falando de novo do caso de Hans, não é? E da questão das fobias, dos medos e tal. Ele diz: dissemos que tão logo o eu reconhece o perigo da castração, ele dá o sinal de angústia e inibe, através da instância prazer-desprazer, e de um modo que não compreendemos em maior profundidade, o iminente processo de investimento do id. Deixa eu traduzir isso para vocês. O id, para Freud, essa instância que está lá abaixo de todas essas coisas, que é responsável pelos nossos desejos inconscientes, o id ele não tem lógica. Em Freud, o id não é um aparato que tem o raciocínio, a lógica. O id simplesmente ele irrompe, ele joga desejos e não está ligando para preceitos morais, éticos, nem coisa nenhuma. Não é função do id fazer isso. Okay? Ele joga essas pulsões, ele joga esses elementos, ele se aproxima de tudo aquilo que ele considera prazer. E aquilo que está relacionado ao desprazer é um afastamento do id. É isso. E olha, ele ocupa. Imagina que o id é a fonte de onde vai surgir depois o ego, que é esse nosso sistema aqui da realidade que nós chamamos. Já imaginaram? Quer dizer, é uma área imensa do psiquismo, e o id conforme considerava. Então ele diz aqui, vamos rever. Dissemos tão logo que o eu reconhece o perigo da castração, quer dizer, esse nosso elemento ligado à realidade. Quando se depara com esse fenômeno da castração, o que ele faz? Ele dá o sinal de angústia e inibe, através da instância, prazer e desprazer, e de um modo que não compreendemos em maior profundidade, o iminente processo de investimento do id. Bom, daí decorre muita coisa. Vamos ver alguma delas. Concomitante a isso, diz Freud, ocorre a formação da fobia. O medo da castração adquire outro objeto e uma outra expressão deformada. Aí ele retorna ao caso do Hans, né? Ser mordido por um cavalo, ser devorado por um lobo, em vez de ser castrado pelo pai. A formação substitutiva tem duas vantagens óbvias. A primeira, o fato de que evita o conflito da ambivalência. Que ambivalência é essa? Puxa vida, a pessoa ama o pai e ao mesmo tempo tem medo do pai. Quer dizer, essa é a ambivalência que está evitada, né? A segunda, o fato de que permite ao eu acessar com o desenvolvimento da angústia. Pois a angústia da fobia é facultativa, surge apenas quando o seu objeto é alvo da percepção. Aqui acho que fica mais claro, então, essa questão que ele está colocando, não é? O fato do eu, diz ele páginas adiante, na fobia poder escapar à angústia evitando algo ou desenvolvendo um sintoma de inibição harmoniza-se muito bem com a concepção de que essa angústia é apenas um sinal afetivo e de que nada se alterou na situação econômica. A angústia das fobias de animais é, portanto, uma reação afetiva do eu ao perigo. Vamos repetir para ficar bem, uma pontuação bem marcada. A angústia das fobias de animais é, portanto, uma reação afetiva do eu ao perigo. E o perigo que nelas é sinalizado é aquele da castração. A única diferença em relação à angústia realista que o eu manifesta normalmente em situação de perigo, é que o conteúdo do medo permanece inconsciente, só vindo a se tornar consciente numa deformação, como ele acabou de ilustrar há pouco, não é? Essa parte é muito importante, então anotem para em seguida podermos conversar. Por via de regra, a fobia se estabelece depois que o indivíduo sofre em determinadas circunstâncias, seja na rua, no trem, na solidão, um ataque de angústia pela primeira vez. Veja, então aqui ele coloca a fobia como posterior à angústia. Okay? O sujeito está dentro de um trem, indo para o trabalho, e ali ele tem essa esse elemento da angústia. É, teve essa forte apreensão, esse elemento que Freud descreve em outro lugar, que vem no peito, comprime o tórax. Aliás, no próprio alemão, não é? Angústia em alemão é Angst. Angst é estreitamento. Né? Então, e ele descreve que ela surge. Então, ele coloca aqui que ela, após um ataque dessa angústia, é aí que vai se originar então a fobia, o medo. Ele é posterior, nesse aspecto que ele está descrevendo aqui. Aí olhem o que acontece. Teve o ataque fóbico agora, depois da angústia? Pois a angústia, então, segundo Freud, é excluída. Mas reaparece sempre que falta a condição protetora. O mecanismo da fobia presta bons serviços como meio de defesa e tem grande tendência à estabilidade. Com frequência, mas não necessariamente, há uma continuação da luta defensiva que passa a dirigir-se contra o sintoma. O que aprendemos sobre a angústia nas fobias se aplica igualmente à neurose obsessiva. Não é difícil reduzir a situação da neurose obsessiva àquela da fobia. Lembrem que, nesses casos, Freud dirige mais ao homem, né? Esse elemento obsessivo. Antes de eu fazer uma pausa, eu quero ler esse texto para vocês. Tal como o supereu, lembram o que é o supereu? Quando esquecerem, então, professora Anatoliana, parte moral, parte dos valores da sociedade, tá? Quando esse supereu é o pai que se tornou impessoal, então o que que acontece? Aquele pai mesmo que você tem em casa, que educou você, né? A pessoa introjeta isso e coloca cola lá na sociedade, nos valores. E alguns fazem sistemas curiosos, não é, quanto a isso. Ele diz: assim como o supereu é o pai que se tornou impessoal, assim também o medo da castração pelo pai transformou-se em angústia social, indeterminada ou angústia da consciência. Mas esse medo é oculto. O eu se subtrai a ele, executando de forma obediente os mandamentos, preceitos e penitências que lhe são impostos. Se é impedido de fazê-lo, logo há um mal-estar extremamente penoso, no qual podemos enxergar o equivalente da angústia e que os próprios doentes equiparam à angústia. Ele está falando daqueles movimentos, mitos, protocolos, não é? Quando você vai, por exemplo, num velório, tem aquele protocolo todo até o corpo finalmente ser enterrado. Quando há um nascimento, há todo um protocolo, batizado e tal. São esses elementos que ele coloca como uma elaboração disso aqui. É uma maneira do eu lidar com essas coisas todas que estão lá e que o afligem, segundo a visão freudiana do tema. Vou fazer mais uma parada para que vocês possam colaborar com questões, dúvidas e considerações. Vamos aprofundar os nossos trabalhos. O Freud coloca que, de certa maneira, o eu acaba reagindo a essas coisas e até entrando em conflitos e problemas, por exemplo, com o supereu, que é o sistema moral da sociedade, os valores, e se sente, ele é quase que como preparado, às vezes, para esse estado de coisas. Vamos ver o que ele quer dizer nas palavras dele. Ah, de certa maneira, o eu pode ter sido preparado para a castração por repetidas perdas de objetos. Adquirimos então uma nova concepção de angústia. Até aqui, nós estávamos a enxergando como um sinal afetivo do perigo, mas agora, tratando-se tão frequentemente do perigo da castração, ela nos parece constituir a reação a uma perda, a uma separação. Okay? Olhem o caminho que ele coloca aqui nesse elemento. Então, Freud, algumas páginas depois, escreve: vamos parar e refletir. O que buscamos aqui é um entendimento que nos leve à natureza da angústia, um critério que distinga o que é verdadeiro e errado acerca dela. Mas isso não é coisa fácil. A angústia é algo difícil de apreender. Até aqui obtivemos tão só visões contraditórias, entre as quais não era possível fazer uma escolha despreconcebida. Agora, sugiro fazermos de outra forma. Vamos imparcialmente reunir tudo o que podemos dizer sobre a angústia, sem esperar chegar a uma nova síntese. A angústia é, em primeiro lugar, algo que se sente. Nós a denominamos um estado afetivo, embora também não saibamos o que é um afeto. Como sensação, ela tem um caráter obviamente desprazeroso. Mas isso não esgota seus atributos. Nem todo desprazer pode ser denominado angústia. Há outras sensações de caráter desprazeroso, e aí ele cita, não é? Tensões, dor, tristeza. Percebemos na angústia sensações físicas mais definidas que relacionamos a órgãos, a determinados órgãos. Como não nos interessa aqui a fisiologia da angústia, basta que mencionemos uns poucos representantes dessas sensações, os mais frequentemente acometidos e mais nítidos, sendo os relacionados aos órgãos respiratórios e ao coração. Eles são prova de que eles são prova de que inervações motoras, ou seja, processos de descarga, participam do fenômeno geral da angústia. A análise dos estados de angústia revela, portanto: 1. Um caráter desprazeroso específico. 2. Reações de descargas. 3. Percepções destas. Interessante Freud associar a angústia fisiologicamente a essa expressão respiratória e cardiológica. Em filosofia clínica, observem, a angústia pode se expressar de muitas outras maneiras. Não é? Quando você faz a historicidade, você muitas vezes considera que, por exemplo, o fenômeno da angústia somática, às vezes não está restrita à cabeça, tronco e membros, é o corpo aristotélico. Ela pode se expressar, por exemplo, na sua casa, no modo arquitetônico da sua casa. É ali que você faz doer o coração, é ali que você faz restringir a respiração. Pode ser pelos sistemas de aberturas, por elementos vazados que dão acesso à varanda. E por N outras coisas, não é? Mas a maneira como Freud, maneira biológica como Freud constrói o argumento, que vem lá da neurologia, vem da medicina, faz com que, claro, o enfoque dele, não é? Ele vai mapear o corpo aristotélico, é para onde ele olha para ver o fenômeno da angústia se expressar. No ser humano, bom, o Freud coloca que a angústia é um aumento dessa excitação, e um aumento forte, ok? Que vai passar por todas essas questões, a repressão, sintoma, e ele diz assim: no ser humano, tal vivência prototípica é o nascimento, e por isso nos inclinamos a ver no estado de angústia uma reprodução do trauma do nascimento. Mas nada do que dissemos confere à angústia uma posição excepcional entre os estados afetivos. Fazer a angústia remontar ao evento do nascimento suscita objeções imediatas de que é preciso defender-se. A angústia é provavelmente uma reação comum a todos os organismos superiores. O nascimento é vivido apenas pelos mamíferos. E é questionável que signifique um trauma para todos eles. Portanto, existe angústia sem o modelo do nascimento. Observem como Freud aqui conversa com o que ele há pouco havia colocado, não é? Nas suas revisões nesse elemento. Mas ele está respondendo também aqui não apenas às questões dele, está respondendo especificamente a um colega, que então lhe apresentou um trabalho de grande envergadura, atribuindo um significado extremo a esse trauma do nascimento, que Freud, aliás, não aceita de forma alguma. A angústia surgiu como reação a um estado de perigo e agora é reproduzida sempre que um estado desse se apresenta. Ele está comentando aqui a questão do nascimento. Portanto, páginas adiante, Freud volta ao tema e diz: de imediato se distinguem duas possibilidades para o surgimento da angústia. Uma, inapropriada, quando há uma nova situação de perigo, e a outra, apropriada, para sinalizar e evidenciar esta situação. Imediatamente, ele faz o que um filósofo provavelmente faria, questionando o que é um perigo, né? E os nossos elementos. Aí ele joga essa questão, também traz em pauta os nossos elementos narcísicos, que vão torcer muitas dessas situações. E páginas adiante ele diz: é fácil dizer que um recém-nascido repetirá o afeto da angústia em todas as situações que lhe recordem o evento do nascimento. Mas o ponto decisivo é saber o que o faz se recordar e o que ele recorda. Não nos resta senão estudar as ocasiões em que o latente ou a criança, um pouco mais velha, se dispõe para o desenvolvimento da angústia. E agora ele entra numa análise bastante demolidora da obra do Otto Rank, né? O Trauma do Nascimento. Ele primeiro começa reconhecendo a importância da obra, e então ele discorda franca e abertamente do livro do colega. Ele diz que não há como embasar, dar toda essa importância. Que ainda que exista, essa angústia do nascimento, ela não tem aquela dimensão que o Otto Hahn coloca. Apenas alguns casos da manifestação da angústia na infância nos são compreensíveis. E a eles precisaremos nos ater. Quando, por exemplo, a criança está sozinha ou na escuridão, ou depara com uma pessoa desconhecida no lugar daquele que lhe é familiar, esses três casos se reduzem a uma só condição: a falta da pessoa amada. Por favor, podem anotar isso, tá? Falta da pessoa amada ou ansiada. Com isso, acha-se livre o caminho para o entendimento da angústia e para a resolução das contradições que parecem ligar-se a ela. A angústia aparece, então, como reação à falta do objeto. E duas analogias se nos apresentam, que também o medo da castração tem por conteúdo a separação de um objeto bastante estimado, e que a angústia mais primordial, o medo primeiro do nascimento, origina-se da separação da mãe. Ok? Ele vai escrever aqui o elemento fisiológico do bebê, quando é afastado da mãe, os movimentos, né? Aqueles famosos movimentos psicoperistálticos, os músculos respiratórios, a descarga que isso acarreta. Ele descreve longamente esses trechos. Para os nossos propósitos, podemos ir adiante. Páginas e páginas adiante, quando ele começa a trabalhar com maior profundidade essa questão do fenômeno da castração como uma das raízes muito fortes da questão da angústia, ele fala que com a impessoalização da instância parental, da qual se temia a castração, o perigo se torna mais indeterminado. A angústia da castração evolui para angústias de consciência, angústia social. Agora já não é tão fácil dizer o que a angústia teme. Nessa instância, quando isso se espraia e se generaliza, ou quando vai e conhece um outro elemento volitivo, para Freud a separação já não é tão óbvia, não é? E aí o trabalho do terapeuta realmente é pesado, não é? Para poder diferenciar isso. Quando for, de fato, a situação de diferenciação? Bom, ele coloca também outras luzes, como por exemplo, aqui, ó. Ele diz: outra tese que eu lancei, que precisa ser examinada à luz das novas concepções, quer dizer, o fenômeno da castração, ele diz: trata-se da afirmação de que o eu é propriamente a sede da angústia. Acho que ela se mostrará correta, o eu como sede da angústia. Quer dizer, esse sistema, isso que você chama de consciência, isso que nós chamamos de senso de realidade no mundo, aí a sede, não a origem, ok? Sede. De fato, não temos motivos para atribuir ao super-eu qualquer manifestação de angústia, ou seja, aos valores sociais, às questões morais, não é, não tem aí, ele diz que aí, não é aí. Quando se fala de angústia do id, porém, não há o que contradizer. Deve-se apenas corrigir uma expressão canhesca. A angústia é um estado afetivo, que naturalmente pode ser sentido apenas pelo eu. O id não pode ter angústia como tem o eu. Não é uma organização. Não pode julgar situações de perigo. Lembram que eu falei há pouco para vocês? Em Freud, o id não tem um sistema de registro lógico. Ele não é argumentativo. Ele não tem esses registros. Quem tem isso tudo é o eu. Não é esse nosso sistema. O id vai servir. O id é aquele que fornece esses elementos, que vão induzir, que vão levar lá para o eu todo esse arcabouço. E aí o eu é que propriamente vai vivenciar essa angústia. Uma grande parte de terapêuticas que procura aliviar essa angústia quando ela está no eu, e há muitas maneiras de fazer isso, desde fatores que vão distrair a pessoa do que está acontecendo, desde terapias que apostam no efeito placebo, com agendamentos disparatados que anunciam um fogo onde não há, e a pessoa, ao se ocupar daquilo, eventualmente acaba apagando parte da fogueira que é de fato onde está queimando tudo. Há muitos fatores, não é? Mas para Freud ele não nem considerava esses elementos. Ele achava que você precisava enfrentar com as armas que ele dispunha diretamente essa questão, ok? Quando possível, quando possível. É lícito fazermos, em sua condição para angústia, a pequena modificação de que já não se trata da falta ou da perda real do objeto, mas da perda do amor do objeto. Como é indubitável que a histeria tem maior afinidade com as mulheres, assim como a neurose obsessiva com os homens, cabe supor que a condição para a angústia, que é a perda do amor, desempenha na histeria um papel semelhante à ameaça de castração nas fobias e a angústia ante o super-eu na neurose obsessiva. Bem, acho que para o efeito dos nossos trabalhos aqui, eu convido vocês a lerem a obra completa de Freud. Muito bem escrita, uma obra que para nós filósofos, para aqueles de vocês que apreciam a boa literatura, independente de aproximação, concordâncias e outras coisas, recomendo aqui, o trabalho do Dr. Freud, também há os encartes que foram feitos aqui, ó, na parte final, O Futuro de uma Ilusão, que é o trabalho de 27, Fetichismo, sobre o humor, aqui, essa parte sobre o humor que ele escreve, eu me pergunto quantas vezes o Woody Allen deve ter se deparado com isso, porque ele indiretamente faz muitas menções aqui. A questão de Dostoiévski, não é? E o parricídio, questão problemática e famosa. E tudo isso ele vem na parte final desse texto dele aqui. Estão convidados, então, a verem. Agora, eu quero convidar um outro psicanalista para conversar conosco, também sobre angústia. Também sobre isso que Freud colocou, também sobre essas questões. E este outro psicanalista se chama Rubem Alves. Sim. O Rubem Alves, durante muito tempo, foi psicanalista. Estudou com grande profundidade a psicanálise. Ele é um profundo conhecedor. E Rubem Alves deixa a psicanálise quando ele diz que ele não consegue mais estar com a pessoa. Entre ele e a pessoa tinha tanta teoria que ele não conseguia mais estar com a pessoa. Aí ele diz, é melhor eu fazer outra coisa. Não é? Diante disso que acabamos de ver, Freud nos aponta um caminho, nos aponta os problemas, nos aponta aquilo que ele acreditava que estaria na raiz da angústia, não é? E vocês sabem o modo psicanalítico de lidar com isso. Como filósofos clínicos, não se trata da filosofia clínica ser melhor, estar certa, vocês sabem que isso é uma bobagem. Ela pensa de um modo diferente, lida de modo diferente com a angústia. Né? Em filosofia clínica, a angústia pode ter outras raízes. A angústia pode ter outros caminhos, outros direcionamentos. Vamos ver um pouco do Rubem Alves. Ele foi convidado a fazer uma palestra sobre saúde mental. Então, nesse livro, vocês vão receber depois também na edição, a capa do livro, ele diz assim que ele comecei o meu pensamento fazendo uma lista das pessoas que, do meu ponto de vista, tiveram uma vida mental rica e excitante, pessoas cujos livros e obras são um alimento para minha alma. Nietzsche, Fernando Pessoa, Van Gogh, Wittgenstein, Cecília Meirelles, Mayakovsky. Mas eu logo me assustei. Nietzsche ficou louco, Fernando Pessoa era dado à bebida, Van Gogh matou-se, Wittgenstein alegrou-se ao saber que iria morrer em breve, não suportava mais viver com tanta angústia. Cecília Meirelles sofria de uma suave depressão crônica e Mayakovsky suicidou-se. Todas elas, pessoas lúcidas e profundas, que continuarão a ser pão para os vivos muito tempo depois de nós termos sido completamente esquecidos. Mas será que tinham saúde mental? Saúde mental, essa condição em que as ideias comportam-se bem, sempre iguais, previsíveis, sem surpresas, obedientes ao comando do dever, todas as coisas nos seus lugares, como soldados em ordem unida, jamais permitindo que o corpo falte ao trabalho ou que faça algo inesperado. Nem é preciso dar uma volta ao mundo num barco à vela. Basta fazer o que fez Shirley MacLaine, Valentine. Se ainda não viu, veja o filme. Ou ter um amor proibido, ou mais perigoso que tudo isso, a coragem de pensar o que nunca pensou. Pensar é uma coisa muito perigosa? Não, saúde mental eles não tinham. Eram lúcidas demais para isso, essas pessoas. Elas sabiam que o mundo é controlado pelos loucos e idosos de gravata. Sendo donos do poder, os loucos passam a ser os protótipos da saúde mental. Claro que nenhum dos nomes que eu citei sobreviveria aos testes psicológicos a que teriam de se submeter se fossem pedir emprego numa empresa. Por outro lado, nunca ouvi falar de políticos que tivessem estresse ou depressão. andam sempre fortes em passarelas pelas ruas da cidade, distribuindo sorrisos e certeza. Bem, aí ele fala do nosso corpo, não é? Olhem essa parte, que parte em peculiar do Rubem Alves. Esse computador, que é o nosso corpo, tem uma peculiaridade que o diferencia dos outros. O seu hardware, o corpo, é sensível às coisas que o seu software produz. Pois não é isso que acontece conosco? Nós ouvimos uma música e choramos. Lemos os poemas eróticos de Drummond e o corpo fica excitado? Imagine um aparelho de som. Imagine que o toca-discos e os acessórios, o hardware, tenham a capacidade de ouvir a música que ele toca e de se comover. Por favor, considerem esse, onde está ali o disco de vinil e a vitrola do professor. Que tal se essa vitrola, nem de tocar o disco que está ali, ela mesma se comovesse com o disco, como diz aqui o Rubem Alves? Olha o que aconteceria. Imagine mais que a beleza é tão grande que o hardware não a comporta e se arrebenta de emoção. Pois foi isso que aconteceu com aquelas pessoas que eu citei no princípio. A música que saía do seu software era tão bonita que o seu hardware não suportou. Dados esses pressupostos teóricos, estamos agora em condições de oferecer uma receita que garantirá àqueles que a seguirem à risca saúde mental até o fim dos seus dias. Então, senhores, anotem, peguem papel e caneta. Opte por um soft modesto. Evite as coisas belas e comoventes. A beleza é perigosa para o hardware. Cuidado com a música. Brahms, Mahler. Aliás, na edição final da aula de hoje, vocês vão ouvir o adágio de Mahler. Coisa belíssima, tá? Como depois, quando forem ouvir a aula, vocês terão o adágio. A abertura linda de Mahler. Vamos ver o que é a emoção que ele está falando. São especialmente contraindicados. Já o rock pode ser tomado à vontade. Quanto às leituras, evite aquelas que fazem pensar. Há uma vasta literatura especializada em impedir o pensamento. Se há livros do Dr. Lair Ribeiro, por que arriscar a ler Saramago? Os jornais têm o mesmo efeito. Devem ser lidos diariamente. Como eles publicam diariamente sempre a mesma coisa, com nomes e caras diferentes, fica garantido que o nosso software pensará sempre coisas iguais. E aos domingos, não se esqueça do Silvio Santos e do Gugu Liberato. Seguindo essa receita, você terá uma vida tranquila, embora banal. Mas, como você cultivou a insensibilidade, você não perceberá o quão banal ela é. E em vez de ter o fim que tiveram as pessoas que mencionei, você se aposentará para então realizar os seus sonhos. Infelizmente, entretanto, quando chegar tal momento, você já terá se esquecido de como eles eram. Mas o Rubem Alves não é tão poético assim quando a dor da perda de um amigo que ele amava muito o acomete. Porque, a julgar por aquele primeiro texto deste livro, então parece até que ele recomenda a angústia, não é? Que sejamos angustiados, que sejamos pensadores, que sejamos emocionados ou que optemos por uma vida banal, fica quase parecendo uma coisa assim. Mas será que é assim? Caminharíamos para um subjetivismo e dele para um relativismo e diríamos, não, é assim mesmo, pode viver sua dor, é isso mesmo, é isso? Isso seria uma filosofia clínica? Da topologia freudiana, pontual, inscrita nos elementos bastante exatos da decodificação da alma humana, iríamos então para um campo aberto onde tanto faz e é assim mesmo? Não há nada no caminho? O que fazer quando dói demais? O que fazer quando a angústia é tanta que o peito parece que vai explodir e a pessoa não consegue fazer nada? Neste outro texto do Rubem Alves, ouçam o que ele escreve aqui, ó. Hoje é dia 20 de setembro de 1996. Minha vontade é de não escrever nada. Eu escrevo como um sonâmbulo, na esperança talvez de que as palavras consigam diminuir a minha dor. Mas eu não quero que a dor diminua. E eu também não quero ser curado. Eu também não quero que me consolem. Não quero ficar alegre nunca mais. Quando a dor diminui, é porque o esquecimento já fez o seu trabalho. Mas eu não quero esquecer. O amor não suporta o esquecimento. Vazia das palavras que a dor roubou, a alma se volta para os poetas. Na verdade, não é bem assim. A alma não se volta para nada. Ela está abraçada com a dor. São os poetas que vêm em nosso auxílio, mesmo que a gente não chame. Pois essa é a vocação da poesia, pôr palavras nos lugares onde a dor é demais. Estão acompanhando? Rubem Alves acaba de perder um de seus grandes amigos. Ele amava muito esse amigo. A parte final desse texto é muito bonita. E ele, mal conseguindo suportar essa dor, ele diz: não vem me consolar, não vem me dar um remédio, não vem fazer nada, e eu não, também não quero esquecer. E a gente diz: bom, então o que se faz? Mas ele mesmo apresenta um submodo informal, que é a poesia. A dor é tanta que a procura das palavras, brinquedo puro quando eu estou alegre, se transforma agora num peso enorme, bola de ferro que se arrasta, pedra que se rola até o alto da montanha, sabendo ser inútil esse esforço, pois vai rolar de novo morro abaixo. Sinto uma preguiça enorme, um desânimo sonolento de escrever. Estou me arrastando, mas eu me obrigo a me arrastar. Empurro as palavras como quem empurra blocos de granito. Eu gostaria mesmo de ficar quieto, de não dizer nada, não escrever nada. Será que algum jornal aceitará publicar essa crônica? Que fosse uma página em branco? Um silêncio puro? Eu escrevo para me calar, para produzir silêncio. Como numa catedral gótica, as paredes, as colunas, os vitrais servem só para criar um espaço vazio onde se pode orar. Álvaro de Campos entende que poesia é isso. Sei que as minhas palavras agora são inúteis. A morte faz com que tudo seja inútil. Eu olho em volta as coisas que eu amo, os objetos que me davam alegria, meu jardim, a fonte, os CDs, o quadro, o vinho. Ah, o riso dele, que era uma cachoeira quando abriu uma garrafa de vinho. Está tudo cinzento, não, nada tem brilho, não tem cor, não tem gosto. Eu não abro vinho, sei que ele virou vinagre. Rego as plantas por obrigação, o dever me empurra. Elas precisam de mim. Agrado o meu cachorro, por obrigação também. Mas ele não é culpado. Eu atendo o telefone, sou delicado com as pessoas que falam comigo. Elas ainda não receberam a notícia e nem receberão. Morreu meu melhor amigo. Portanto, todas as palavras são inúteis. Bom, ele prossegue esse texto durante mais algumas páginas e ao final Rubem Alves escreveu o seguinte: eu tenho no meu jardim uma árvore, um sândalo, de perfume delicioso. Foi o Elias, o amigo dele que morreu, Elias Abraão. Foi o Elias que me deu a mudinha, vinda do Líbano. Cuidarei dela com redobrado carinho, e de vez em quando eu vou regá-la com vinho. Não me surpreenderei se ela ficar bêbada e começar a dar risadas. Saberei então que o Elias está por perto. Assim termina o texto de Rubem Alves. Como é que ele tratou a dor dele, a angústia dele? Essa angústia teria uma concepção freudiana de castração, medo de castração, algo dessa natureza? Essa angústia poderia ter algum cunho de sexualidade? Há alguma fonte de energia libidinal oriunda do id em relação ao ego, que é onde explode tudo isso? Poderíamos ler o elemento freudiano neste contexto? Fica muito esquisito, não é? Mas o que fazem os senhores quando estão com uma pessoa que padece com tamanha penúria de um estado de angústia como esse que o Rubem Alves nos diz quando morreu o amigo dele? Um amigo a quem ele amava profundamente. O que fazem os senhores? Que submodo vocês oferecem? Que procedimento clínico? E viram a dificuldade. Ele empurra a mão que tenta afagar, que tenta lhe amparar. Ele não quer a palavra de alento, ele não quer nada. Até o nada ele não quer. E, no entanto, surge um procedimento clínico informal que para Rubem Alves faz todo sentido. A poesia, ele se arrasta e ele escreve. Os senhores, como filósofos clínicos, se tivessem acesso à historicidade de Rubem Alves, à leitura da alma deste homem, talvez empurrassem, ou sugerissem, ou colocassem diante dele aquilo que poderia ser um dos caminhos, não digo resolução, não digo cura, não digo caminhos predisponentes a isso que ele estava vivendo, que no caso dele era escrever, e escrever poesia. E ele cita vários poetas ali nesse texto. Quer dizer, então, que Freud está errado, está ultrapassado, é isso? Não, não é isso, de modo algum. Graças a estudos como que Freud fez, um trabalho imenso, um trabalho de que, quando eu leio, me lembra muito o filme do Tempos Modernos, do Charles Chaplin, aquelas máquinas, aquelas roldanas imensas, polias, engrenagens de ferro, de liga metálica, pesadíssimos, toneladas, e aqueles operários. Parece Freud tentando desvendar a alma humana, os nossos pensamentos, os nossos mecanismos, daquela forma, falando daquela maneira e oferecendo aquilo. Mas era um homem da época dele. Em 1926, ao escrever dessa forma, ele estava prestando um serviço para nós, que hoje podemos fazer, ir um pouco além dos trabalhos dele, como um dia irão além dos nossos trabalhos também, não é? Quer dizer, nesta caminhada é que se inscreve posicionamentos como o de Rubem Alves, agora como a filosofia clínica, e outras coisas que o futuro trará para nós nessa caminhada. A angústia, nos nossos dias, já conhece as substâncias, conhece elementos. Olha, o que nós temos de drogas, só na área de antidepressivos, hoje, que fazem frente a sintomas e a elementos da angústia, isso é imenso, imenso. O que nos leva à questão, eu posso medicar uma pessoa, prescrever uma droga medicamentosa, abortar o quadro que ela não suporta de angústia? Para algumas pessoas, isso é um atentado ético, um atentado moral à vida delas. Okay? Para outras, não. Para outras, é um caminho legítimo. Elas, ao terem atenuado por elementos farmacológicos o quadro de angústia, elas podem lidar melhor com as outras coisas. Mas alguns vão usar isso para alienação, para mascarar a aprendizagem e para recuar muitos passos existenciais. É aquela situação de você medicar uma pessoa que está em luto porque perdeu um filho que amava, e a pessoa, depois que passa o efeito, diz para você que você é um bandido, é um ladrão, usurpou dela a chance de chorar por aquele que ela perdia. Até isso lhe foi tirado também. Quer dizer, veja o drama. Claro que nós vamos errar muitas vezes, mas é na tentativa de compreender essa alma humana que estamos caminhando. E não é tarefa simples. Lendo Freud, eu fico pensando, meu Deus, como esse homem deve ter padecido. E há questões ali que são verdadeiras armadilhas conceituais, como foram construídas. Não tem saída. Foi montado de um jeito que não tem saída. Sabe? Vai até o id, retorna, passa pelo ego, explode, migalha mil coisas, via lá no superego e retorna para o ego, às vezes vai direto para o id de novo. Que encrenca, que situação. Mas foi como ele tentou. Gostaria ainda de mostrar para vocês um último texto, tá? Que também é do Rubem Alves, com o título de Estou Ficando Louca. É a história de uma senhora, de uma moça, que estava na cozinha. E ela, ao abrir uma cebola, olha para a cebola e se emociona com a cebola e vai, na mesma hora, marca uma consulta. Ele diz: ô doutor, estou perdendo juízo, o que é isso? Olhem o que ele conta, separei alguns trechos só. Ela chegou e depois de uma breve indecisão me disse: acho que estou ficando louca. Fiquei em silêncio, como o caçador que espera o voo da caça, pois esta é a minha profissão, eu sou um caçador de palavras. Era certo que alguma mudança surpreendente ocorrera com seus pensamentos. Muitos parágrafos depois ela diz: eu sou uma pessoa prática, descomplicada, eu gosto de cozinhar e o faço de forma competente, automática, sem pensar. Corto as cebolas, as cebolinhas, os tomates e vou fazendo as coisas que devem ser feitas da forma como sempre fiz. Aí, muitas linhas depois, ela fala: na semana passada, uma coisa estranha aconteceu. Peguei uma cebola igual a todas as outras, cortei uma rodela, como sempre fiz, e levei um susto. Percebi que nunca havia visto uma cebola. Como isso era possível? Já havia visto e cortado centenas de cebolas. E agora era como se eu estivesse vendo a cebola pela primeira vez. Olhei para sua forma arredondada, senti a lisura de sua pele sobre meus dedos, vi seus anéis circulares, perfeitos, encaixados uns dentro dos outros. Surpreendi-me com sua transparência, a luz se fragmentando em centenas de pontos em sua superfície brilhante. Ela fala, vai descrevendo e termina dizendo: eu nunca senti um prazer como este antes. Pela primeira vez na vida vi que a cebola é bonita. Se fosse pintora, pintaria cebolas. Se fosse fotógrafo, fotografaria uma cebola. Minha cebola de... Ela está falando de uma cebola. Se eu contasse aos meus amigos, doutor, o que eu tinha acontecido, eles não entenderiam, pensariam que eu estava fazendo gozação, ririam. Não poderiam compreender minha alegria, vendo a rodela de cebola. Eu tive que fazer silêncio sobre a minha experiência. Eu pensei então que eu estava ficando louca. Então, o terapeuta dela escreve: ela estava assustada com a felicidade, assustada ao perceber que a alegria mora tão perto. Basta saber ver. E eu lhe disse: você não está ficando louca, você está ficando poeta. A experiência poética não é para ver coisas grandiosas que ninguém mais vê. É ver o absolutamente banal, está bem diante do seu nariz, sob uma luz diferente. Quando isso acontece, cada objeto cotidiano se transforma na entrada de um mundo encantado. E a gente se põe a viajar e não sai do lugar. Não é preciso fazer nada. Não é preciso viajar a lugares distantes. Coisa mais inútil haverá que a viagem, quando os olhos veem tudo em preto e branco. Não é preciso também realizar grandes proezas de luta, de trabalho, pois a beleza já se encontra pronta ao alcance da mão. Dizia William Blake: ver um mundo num grão de areia e um céu numa flor selvagem. Não, ela não estava ficando louca, mas eu compreendi o seu espanto. Descobria-se poeta. E a loucura da poesia está precisamente nisso, na compreensão de que basta que a beleza more dentro dos olhos para que o mundo inteiro seja transfigurado por eles. A felicidade nasce de dentro do olhar que foi tocado pela poesia. Finalizando a nossa aula de hoje, poderia ter trazido um autor, e há muitos, e bons autores, competentes, que antagonizam as palavras de Freud. Primeiro que eu não considero que algo assim seria justo, não é? quando lemos Freud e certos pontos parecem tão frágeis hoje sobre tudo que o mundo se tornou e as várias áreas construíram, lembrem que é um dos alicerces, inclusive neste momento, que muitas terapêuticas ainda seguiam fortemente por essas concepções freudianas. Invernizaram termos, pintaram palavras com cores brandas, reformaram alguns argumentos, atualizaram outros, mas ainda é bastante freudiano. Mesmo aqueles que romperam, se afastaram de Freud, foram profundamente freudianos a vida inteira. Jung, quando recebe a notícia da morte de Freud, ele se perde completamente. Foi quando Jung se afastou de Freud que ele se tornou mais freudiano do que nunca. Quer dizer, os elementos estão todos lá. Aquelas diferenças eram tão pequenas, que hoje nós olhamos e perguntamos: era preciso o afastamento? Mas naquela ocasião era. Primeiro, que Freud não admitia discordância, ninguém podia pensar diferente dele. Era um homem muito rigoroso nisso, não é? E não fazia concessões de forma alguma. Com a idade, ele flexibilizou algumas coisas, muito pelo padecimento que ele vivia. Mas aqueles todos eram Adler, mesmo mais recentes, pessoas como Piaget, que aparentemente se afastaram muito, tem forte concepção freudiana. É um alicerce das terapêuticas ainda, muitas delas. Behavioristas, gestaltistas, muitas ainda utilizam pressupostos freudianos. Não é? E vocês veem vários ecos, inclusive em colegas da filosofia clínica, possuem formação em psicologia, em psiquiatria, em psicanálise. Muitos colegas trazem fortes aparatos, não é? Ainda usam o conceito de inconsciente, acreditam, virou quase uma religião, não é? Acreditam fortemente nessa religiosidade que se chama o inconsciente, ele existe, não é? Argumentam, acreditam em vários preceitos e pressupostos colocados por Freud. Algumas coisas já se tornaram bastante indefensáveis, mas muitas coisas prosseguem e ainda vão precisar de muito estudo, muito caminho. Ao invés de trazer um autor que parecesse hostil, eu trouxe um psicanalista brando, meigo, que foi Rubem Alves, teólogo também, que caminhou com esses elementos abrindo, não desfazendo. Não tenho ilusões que Rubem Alves tinha muitos preceitos freudianos, não é? Que facilmente são identificados no discurso dele. Facilmente esses elementos aparecem, desde o inconsciente, desde esse elemento metafísico de buscar as causas, entre outras coisas. Mas também foi um psicanalista que foi além, que conseguiu abrir esse discurso, atualizá-lo para outras bases, e que nos mostra, para nós filósofos clínicos, que trabalhamos a filosofia na clínica, que é possível um horizonte muito amplo e que precisamos trabalhar quando encontrarmos pessoas no consultório que nos tragam isso que é nomeado como angústia, não é? E que nos nossos dias é tão visível em tantas pessoas. Ao final vocês vão ouvir então, na edição, Mahler, o adágio famoso. Muito bonita a ilustração. Eu vou desligar o gravador para a gente poder agora conversar, trocar dúvidas e considerações sobre isso que vimos hoje aqui nesta aula.